Está no ar, o Jornal do Senado.
Fátima Bezerra alerta que política de demarcação de terras remanescentes de quilombos está em risco.
Projeto destina dinheiro arrecadado com leilão de bens de traficantes para tratamento de dependentes químicos.
CCJ pode votar projeto que endurece fiscalização dos usuários de tornozeleira eletrônica.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite, Rita.
Boa noite, Tiago.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, alertou que a política de demarcação e titulação das terras remanescentes de quilombos pode estar em risco.
A senadora explicou que um latifundiário questiona na Justiça Federal a constitucionalidade do Decreto 4887, editado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ação deverá ser julgada nos próximos dias.
O decreto de Lula permitiu o reconhecimento e demarcação de terras tradicionalmente ocupadas por quilombolas.
Segundo Fátima Bezerra, se o fazendeiro vencer a ação, existe a chance de ser aberto um precedente que pode derrubar toda a política de reserva de terras dos antigos quilombos.
Cabe ainda aqui destacar um outro dado muito preocupante, é que a constitucionalidade desse decreto também já é discutida no Supremo Tribunal Federal, através de uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo DEM. Aliás, o mesmo DEM que entrou com ação contra o ProUni, o mesmo DEM que questionou a política de cotas no nosso país.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse que estuda sugerir uma mudança na legislação para impedir que empresas licenciadas para explorar as riquezas do subsolo se tornem proprietárias de tal região.
Segundo ele, a legislação atual praticamente permite isso, que exige algum tipo de reação, especialmente agora, em que o país vive um cenário difícil nas áreas ambiental e fundiária.
Jorge Viana destacou ainda o pedido de licença feito por uma cooperativa de Mato Grosso para explorar o subsolo no município de Cruzeiro do Sul e da região do Juruá, no Acre.
Para o senador, a situação é inusitada, uma vez que as autoridades da região estavam impedidas de conceder tal licença para empresas acrianas.
Então a Amazônia vive um pouco essa situação, onde é tratada com descaso aqui em Brasília e agora virou uma espécie de oportunidade para aqueles que querem fazer especulação e grilagem. Certamente essa cooperativa só tem um propósito, ter o licenciamento e depois ficar proprietária, como permite a lei.
Comissões.
O dinheiro arrecadado com o leilão de bens de traficantes deve financiar o tratamento de dependentes químicos e a compra de equipamentos para a polícia.
Um projeto com este objetivo deve ser analisado pela Comissão de Assuntos Sociais. Se for aprovado, o texto pode seguir direto para a Câmara dos Deputados. Repórter Jorge Cardim.
O projeto do senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, destina os recursos arrecadados com o leilão de bens dos traficantes para o Fundo Nacional Antidrogas. O dinheiro deve ser usado para o tratamento dos usuários e dependentes de drogas em ações de prevenção, redução de danos e reinserção social. O relatório do senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, ainda repassa entre 20% e 40% dos valores obtidos para a Polícia Federal e as polícias dos estados e do Distrito Federal responsáveis pelas apreensões. O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, relatou a matéria na Comissão de Constituição e Justiça e destacou que a proposta exige a prestação de contas anual dos órgãos que recebam os recursos.
A assistência social terá como foco impedir agravamento nos casos de dependência, desenvolver a autonomia individual do usuário, buscar alternativas para novos projetos de vida e auxiliar as famílias dos envolvidos. Contudo, é preciso haver controle da destinação dos recursos financeiros que envolvam os serviços de atenção aos usuários ou dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, para que não haja desperdício ou desvio desses recursos.
E a Comissão de Constituição e Justiça recebeu um projeto que torna mais dura a fiscalização dos usuários da tornozeleira eletrônica.
A proposta aumenta o controle de quem escapa da área de circulação determinada pela Justiça. Repórter Ana Beatriz Santos.
Hoje, a Lei de Execuções Penais não considera que o condenado a utilizar tornozeleira eletrônica que sai do perímetro de monitoramento determinado pelo juiz comete uma falta disciplinar grave. O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto para que os condenados que utilizam tornozeleira eletrônica recebam punições mais severas se deixarem de respeitar o espaço determinado pelo juiz para a sua circulação. Para o senador, os presos podem extrapolar o perímetro de inclusão para coagir testemunhas, destruir provas ou até mesmo cometer outros crimes.
Quem sofre a tornozeleira eletrônica precisa ter controle, um controle que até este momento não é preciso, não se sabe bem por onde anda. A partir de agora, olha, tão logo seja aprovado, espero que seja, com essa legislação, haja esse controle.
Para Lazier, a tornozeleira eletrônica pode colaborar para diminuir a superlotação dos presídios, mas o seu uso precisa ser aperfeiçoado. O cometimento de faltas disciplinares graves durante a execução da pena retira tempo do condenado para as progressões de pena e de regime, entre outros benefícios para o apenado. O projeto do senador Lazier Martins está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde aguarda o recebimento de emendas.
O senador Telmário Mota, do PTB de Roraima, lamentou que 9 integrantes da bancada de seu estado tenham destinado verbas para o DENIT usar na rodovia entre Boa Vista e Guiana Inglesa, que não necessita de reparos.
Para o senador, o correto seria se a bancada tivesse destinado esse dinheiro para que o governo do estado recuperasse as estradas vicinais.
Esse rio de dinheiro que estaria salvando Iramutã, Normandia, as vicinais que hoje estão intransitáveis, Rorainópolis, Caroebe, Baliza, São Luís, Caracaraí, Iracema, Mucajaí, Amajari, esse dinheiro todo poderia estar lá.
E o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, destacou o trabalho desenvolvido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Na opinião do senador, a agência pode ajudar a desenvolver a indústria nacional no momento em que se vive a chamada quarta fase da Revolução Industrial.
Se eu pudesse resumir a importância da ABDI para o Brasil, eu diria que neste momento em que buscamos a retomada do crescimento econômico, é preciso que o país esteja preparado para a indústria 4.0, a indústria do futuro, a fim de recuperar sua posição no mercado mundial.
O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, retomou o seu mandato, do qual estava afastado por decisão judicial desde 18 de maio. A decisão foi dada pelo ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal.
Por meio de suas redes sociais, o senador Aécio Neves afirmou que acredita na justiça e garantiu que seguirá no exercício do mandato no Senado com seriedade e determinação.
E o senador Ivo Cassol, do PP, afirmou que caprichos de seus opositores, quando ainda era governador de Rondônia, fizeram com que as obras do saneamento básico de Porto Velho fossem interrompidas em 2010.
Segundo ele, em 2011, o próprio Tribunal de Contas da União julgou ser infundada a denúncia de que houve irregularidades nessas obras. Na época, o TCU autorizou a retomada das obras, o que até hoje não aconteceu.
Paralisou-se a água tratada em Porto Velho. Nós estávamos com execução com mais de 50% sendo executado. Paralisou-se as obras, dando prejuízo para a sociedade e dando prejuízo também para os cofres públicos do Estado, a Caerd do meu Estado.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União deu parecer favorável à aprovação, com ressalvas, das contas do governo federal do ano passado. A decisão ocorreu na última quarta-feira. Depois, o documento foi entregue pelo presidente do TCU, ministro Raimundo Carreiro, aos presidentes da Câmara e do Senado, pois cabe ao Congresso Nacional julgar as contas. O trabalho foi dividido em duas partes. Foi avaliada a gestão da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, de janeiro até o dia 11 de maio. Já as contas do atual presidente Michel Temer foram analisadas a partir do dia 12 de maio. O relator do processo no TCU, ministro Bruno Dantas, explicou que foram feitas 10 ressalvas, sendo 4 para a gestão Dilma Rousseff e 6 ressalvas para a gestão Temer.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.